Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:10 está começando o Gabriela Esportiva de hoje. Vamos às manchetes, né? Vamos lá. Campeã Espanha leva prêmio de 255 milhões de reais. Isso mesmo. Tá todo mundo feliz, né? Eu tô feliz porque desbancou a Argentina. Né? Qualquer seleção pra mim que ganha da Argentina é minha seleção. 6:11. Né? Reforço do Vitória regularizado no BID. Estreante, times do Baianão 2027 são definidos. Bahia está nos últimos trâmites para regularização do seu, reforços, né? Dos seus reforços. Bahia está se reforçando, viu, Júlio? Brasil já virou a chave, né? A seleção brasileira já virou a chave, né? E a página de Neymar, né? Será? Jogadores da Espanha, né, vão tatuar o rosto do técnico após o título. Não, não acredito no negócio desse. É tatuar o que tá aqui. Ah, Ancelotti recebe mais que os técnicos da final da Copa do Mundo juntos. Pera aí, meu irmão. Olha aí, Júlio César. Tá vendo que você foi arrumar? Você que defendia esse negócio de Ancelotti. O cara recebe por ano mais que os técnicos da final da Copa do Mundo junto. Muito bem, essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, comigo, com o Júlio César e com o Fred Menezes, o homem lá de Candeia. De Candeia não, como é o nome, meu rapaz? Cuida das almas. Fredão, boa noite.
Eu sou de Ilhéus. Eu estudei em Cruz das Almas, Tony.
Não, tô sabendo lá que você aprontava.
Não, eu sou fraco lá. Beleza. Eu sou fraco. Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Hoje, Zé Maria também não pôde comparecer. Está tratando de afazeres né, lá na Zona Sul. Né, mas provavelmente amanhã ele estará de volta. E a gente aqui, com muita alegria, junto com você, Tony, torcendo aí muito para a Espanha. A Espanha não deixou nem a Argentina tocar a bola. Os 90 minutos foram os 90 minutos com zero chute a gol. E 20 chutes da Espanha. Então, mas a bola tinha que entrar, meu irmão. Porque se chega nas penalidades, a gente ia sofrer. Grande resultado. Né? O voleibol brasileiro ficou desclassificado no VNL, na Liga das Nações, vencendo a última partida para a China de 3-0, que é o último colocado. E assim a gente vai iniciando o programa Gabriela Esportiva de hoje.
E agora vamos falar com o argentino,
o Júlio, o imperador do rádio.
O imperador do rádio, Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, ouvintes, Gabriela Esportiva. Primeiro que eu não sou argentino, eu sou brasileiro, ilhéense e baiano.
Olha aí, rapaz.
Tá vendo? Torci pra Messi, nunca escondi.
Mas Messi não jogava sozinho na Argentina.
Não, mas
Messi,
eu torci pra ele. Você tem que entender uma coisa. Eu torci pelo jogador, pelo que ele representa hoje para o futebol mundial, pelo que ele vinha fazendo na Copa do Mundo com a idade de 39 anos. Então, é um cara que eu já admiro desde da época de Barcelona. Eu admiro o futebol do Messi, admiro o jogador, o profissional, e por isso torci por ele. É lógico que você torcendo para ele, paralelo você está torcendo para a seleção onde ele está jogando, né? Mas não deu certo. Eu acho que o título ficou em boas mãos, a Espanha merecedora também, entendeu? Fez por onde. A Espanha fez por onde merecer esse título. foi a única seleção da Copa do Mundo que enfrentou a Argentina e que conseguiu anular a peça-chave da Argentina, que foi o Messi. Messi ontem não jogou, entendeu? As outras seleções que enfrentaram, que enfrentou a Argentina, deixou o Messi jogar e por isso ele fez a diferença. Mas ontem não. A Espanha anulou o Messi. Messi, ele tentava se desvencilhar da marcação, mas a todo momento tinha um, dois no pé dele, fungando no cangote dele. Então, a Espanha foi sábia.
Na verdade, ele nem estava recebendo, não conseguia receber
e
a bola. Tinha hora
que ele nem recebia. A verdade é essa. Então, parabéns para a seleção da Espanha.
A gente chute a gol na prorrogação.
Parabéns para a seleção da Espanha, parabéns para o treinador espanhol, né, que soube conduzir essa seleção durante a competição. Como eu já disse aqui, é uma seleção completamente remodelada, né? Modificada, jogadores novos ainda.
Há quem diga que é a base do Barcelona.
Isso, os jogadores ainda buscando a maturidade no futebol. Eu acredito eu que se a Confederação lá Espanhola de Futebol manter esse time aí, manter o treinador e der sequência a esse trabalho, Espanha, eu já digo hoje, já é forte candidata ao título de 2030.
Ele mudando
pouquíssimas peças, né?
É, um centroavante matador.
Arrumando até lá um centroavante, rapaz. Porque se a Espanha tem um homem de área ontem, um centroavante como o Harry Kane, como outros e outros, até o próprio, citando exemplo aqui do próprio Pedro no Flamengo, se a Espanha tem um jogador dessa estipe ontem no ataque, goleava a Argentina. Não goleou, porque não tinha um homem de área bom, não tinha um finalizador, um fazedor de gol. Você vê que quem fez o gol foi um jogador de meio campo, né? O capitão, camisa número 7.
E é um dos caras que é bem...
Ferran.
É o camisa 7, o capitão.
É um dos caras que é bem massacrado lá na Espanha, viu? No futebol espanhol.
Ele entrou, inclusive, no segundo tempo, né? Ele não entrou no primeiro tempo, não. Ele entrou no lugar do jogador que estava fazendo gols, eu acho, se eu não me engano.
Eu não tenho essa certeza. Então, parabéns para a Espanha, parabéns para os jogadores. Eu acho que o título ficou em boas mãos. Né? A Espanha
foi
fez
o Ferran.
Eu gostaria também de. Depois a gente fala sobre isso, mas já no início do programa aqui também de dar os parabéns aos dois novos clubes que vão figurar na primeira divisão do Campeonato Baiano 2027, que é o SSA e o Fluminense de Feira, né? Eu fiquei surpreso com o resultado do Fluminense de Feira contra o Feira, né? Mas sim com o resultado do Barreiras e SSA.
O SSA tirou o Barreiras
jogando cá em Feira de Santana, né? Foi um jogão, o SSA venceu por 3-1, né? E acabou aí jogando água no chope do time do Barreiras, que já estava sonhando em jogar essa primeira divisão o ano que vem. Agora eu fiquei surpreso com esse time do SSA, Fredão, porque desde quando a gente acompanha o futebol da Bahia, esse final de ano agora a gente faz 23 anos acompanhando o futebol da Bahia, sendo setorista aí dos clubes daqui de Ilhéus, Colo-Colo, Barcelona, transmitindo aí jogos por essa Bahia fora, o SSA sempre colocou time de garotos para poder colocar esses garotos na vitrine. Nunca foi um time de você chegar e falar assim, esse vai brigar pelo título, não. A intenção do SSA sempre foi colocar os garotos novos na vitrine para arrumar algum tipo de transação, né? Esse ano não, ele surpreendeu. Esse ano o SSA veio com um time forte, um time poderoso, né? E o resultado está aí.
E vai poder usar o time, a vitrine da primeira divisão.
O time desbancou um dos times que vinha sendo favorito para subir a primeira divisão, que era o Barreiras, que foi montado pelo nosso amigo Armando Filho, que está lá, né? Montou um timão, o Barreiras fez uma belíssima campanha, mas na hora de garantir a vaga, na hora de colocar decisão, a mão na vaga... acabou vacilando e o SSA surpreendeu e venceu.
E o Bahia de Feira também sofreu.
Pelo outro lado, o Fluminense de Feira já vinha merecendo essa subida, né?
Essa classe,
porque
classe.
Já vinha há dois anos, três anos aí batendo na trave o Fluminense de Feira, mas esse ano os caras montaram um time com antecedência e um time qualificado. Esse time deu certo na segunda divisão, foi para a decisão com o caçulinha do futebol baiano também, que é o Feira, né? Adversário lá da cidade de Feira de Santana. Só que quis o destino.
O nome é Feira
Futebol Clube. Tem Bahia de Feira, Fluminense de Feira, certo. Feirense e o Feira Futebol Clube, agora que é esse time novo.
Feira de Santana é barril. Feira de Santana tem tudo. Que não tem, manda fabricar e é lá mesmo, no fundo do quintal.
Então, quis o destino do futebol que esse ano o Fluminense subisse e o Fluminense alcançou aí. Então, tá de parabéns do Fluminense de Feira, que agora o ano que vem vai figurar na Série A. E o SSA, tomara que o SSA consiga se segurar. O Fluminense, eu não tenho dúvidas que
deve estar chegando para ficar.
O presidente da SAF lá, me esqueci o nome dele agora, ele vai se montar um super time na primeira divisão. Era tudo que ele queria, era chegar na primeira divisão. Ele tem bala na agulha para isso, tem estrutura para isso. Não tenho dúvida que o Fluminense vai montar um super time. Agora o SSA, não sei como é que vai ser na primeira divisão. Na segunda deu certo o que eles fizeram. Vamos ver na primeira.
Muito bem, 6:21.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a Espanha vai receber 250 milhões de reais. 250 milhões de reais na cotação atual, né? Na verdade, são 50 milhões de dólares, né? Cerca de 250 milhões de reais, 255 na cotação atual, por causa da vitória sobre a Argentina, né? A campeã. E o futebol, ele é muito... Tem uma certa lógica, né? O cara que antes era criticado e massacrado pelos torcedores espanhóis, né? Foi o herói do jogo ontem, né? Ele eternizou aí sua história no futebol, o atacante Ferran Torres, né? E ele também desabafou aí após a vitória da Espanha sobre a Argentina, né? O Ferran Torres acabou fazendo desabafo. Ele falou o seguinte: é uma libertação muito grande, que creio que sou uma pessoa muito criticada ao longo do Mundial, mas o destino estava escrito, ele, graças a Deus, segundo ele. Ele sempre me deu forças para seguir, Deus dá as coisas para quem merece, disse ele em entrevista. E o Ferran Torres, ele vinha sendo criticado, bastante criticado, porque já tinha perdido alguns gols.
Algumas oportunidades.
E aí a equipe, o torcedor da seleção espanhola não estava... aceitando ele muito bem, aí de repente a luz do cara brilha justamente quando mais a equipe precisava.
É estrela, né, Tony? O futebol tem muito disso realmente, não só positivamente, também como negativamente, né, Tony? Às vezes um erro. Você joga bem a partida toda e num erro você acaba pagando, né, fazendo esquecer todos os seus acertos, né? Então, e fica marcado, né? Uma coisa. Futebol, esporte das grandes multidões, né? Do mundo inteiro assistindo. Copa do Mundo, então, é essa verdadeira loucura, e você é transformado em 2 segundos aí, né? De a grande ídolo, né? Então, é natural que isso ocorra. Agora, claro que quem luta, quem permanece, o esporte dá muitas mensagens positivas, né? De você continuar mantendo o seu ritmo, focado, treinando para na próxima oportunidade você se recuperar, né? E isso é o que você deve levar, eu acho que todos nós, seres humanos, levar para nossas vidas, né? Em todas as situações, nos negócios, no emprego, no trabalho, na escola, né? No dia a dia, né? na saúde. Faz parte da vida. Eu acho que, Tony, a Espanha mereceu, fez uma grande Copa do Mundo, pra você ter uma ideia, tomou um gol somente.
Deixa uma lição de companheirismo, deixa uma lição de coletividade, porque se você observar a Espanha não estava ali para exaltar nomes individuais de ninguém, nem do técnico, tem um pouco
A gente tem Lamine Yamal,
um
grande jogador, mas fez uma grande Copa.
Não, jogou de igual para igual, como todos os seus colegas de trabalho, né? Não teve aquele destaque. Talvez o destaque nos tempos de hoje, não estou falando do destaque como Ronaldinho Gaúcho, como Ronaldo Fenômeno, como outros grandes jogadores
de Rivaldo, liderança.
Porque dava, os caras davam resultado, né, Júlio? Os caras botavam em campo, os caras davam resultado. Verdade. Então é o seguinte, você exaltar demais o jogador ou qualquer um profissional, você acaba estragando. Né? Então,
não, não é só estragando, às vezes também você abre os olhos de seus opositores também na marcação. Né?
Exatamente. E então, aí... então a Espanha foi um símbolo de coletividade, de raça, né? Porque eles entraram determinados.
Ah, sim, claro.
A paralisar
diferente, a Argentina. Diferente da raça argentina, exatamente, né? Que acaba sendo tendo muita agressividade.
Mas então, eles não conseguiram.
Mas não se entregam também e continuam jogando aquele mesmo jogo do início ao fim. Né, com domínio total da posse de bola.
E aí a Espanha deixa esse recado para equipes como a seleção brasileira. Entendeu?
Inclusive é uma inspiração, né? Esse jogo exatamente. Deles é uma inspiração no futebol brasileiro do passado.
Exatamente. Então vamos lá. 6h25.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Carlo Ancelotti encerrou a participação na seleção brasileira com o Mundial 2026, ainda nas oitavas de final, né? Mas segue como um dos técnicos mais bem remunerados do Mundial, Júlio. O técnico da equipe brasileira recebe mais que o dobro da soma dos salários de Luis de la Fuente, campeão da Espanha, e Lionel Scaloni, vice-campeão com a Argentina, né? Com o contrato renovado pela CBF até a Copa do Mundo de 2030, Júlio, Ancelotti tem vencimentos anuais de 10 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, 50,2 milhões de reais por temporada. O espanhol Luis de la Fuente recebe 2 milhões de euros por temporada, aproximadamente 11,7 milhões de reais, enquanto Scaloni ganha 2,3 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. Né? Juntos, os técnicos que comandaram as seleções finalistas do Mundial recebem 4,3 milhões de euros por ano, valor que representa menos da metade do salário pago pela CBF a Ancelotti. Né? A comparação evidencia aí o alto nível, ou melhor, o alto nivelamento feito pela entidade brasileira para contratar aí o treinador italiano, colocar no comando da seleção, mas que não teve nenhum tipo de efeito assim, né? Não sei.
Rapaz, foi um marketing. Primeiro foi um marketing, né? Porque Ancelotti já entrou para a história do futebol brasileiro, ser o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção. Então, já entrou para a história. E segundo, ele alcançou esse patamar de salário porque nós estamos falando aqui do treinador mais vitorioso do futebol mundial em termos de clubes, né?
Clubes.
De clubes, em termos de clubes, de times. Ele ganhou tudo que podia ganhar dentro da Europa.
De time.
Né? De time. Né? Trabalhou com os melhores jogadores do futebol da Europa. Então, nós estamos falando de um cara que tem bagagem. Sem e aí, se o cara é vitorioso, se o cara é conquistador de título, né? É normal que ele exija um alto salário para poder assumir um desafio como foi o da seleção brasileira, né? Eu, se eu fosse ele, também...
E a seleção brasileira merece um técnico desse estilo?
Não, merece. E acho que ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Eu acho que ele conseguiu levar a seleção, fez o que pôde fazer. Ele pôde fazer, ele fez. Agora, o seguinte, vou culpá-lo...
Ah, ele teve erros, né?
Daqui pra frente. Porque agora vai começar um trabalho do zero. É diferente. Ele pegou a seleção há um ano e meio atrás, pegou o barco já à deriva e tal, aquela a confusão já formada, a bagunça já generalizada, e levou aí a troncos e barrancos, botando em xeque a credibilidade dele, a imagem dele.
Isso.
Mas também com um salário desse, até eu botava em xeque a minha credibilidade.
Né? Na verdade, tem muitos
erros. Agora, de agora em diante, ele começa um trabalho do zero. Como eu já falei aqui, ele tem que sentar na mesa junto com o presidente da CBF e quem for mais de direito e colocar os pedidos dele. Ou aqui vai funcionar da forma que eu penso, da forma que eu quero que funcione, ou então a gente vai conversar amigavelmente aqui, vamos rescindir o contrato e eu vou embora, né? Agora, em termos do financeiro, da parte financeira dele, eu acho que ele merece, é um excelente treinador. Os outros que ganham menos do que ele façam por onde também, porque fazendo por onde o salário só tem a aumentar, né? E a CBF, para poder trazer ele, teve que fazer essa proposta alta, senão ele não vinha.
Não vinha.
Entendeu? A realidade é essa.
Essa mas, é a grande mas realidade.
Para ficar emperrado na oitava ou nas oitavas de final, você não precisava pagar tanto a um técnico.
Ô, Tony,
contratava um técnico aqui mesmo?
Ô, Tony, nós ficamos na oitava porque talvez foi ele. Se fosse um técnico brasileiro, talvez nem na oitava a gente não chegasse.
E podia até passar também.
Né? Poderia ter passado também.
Na verdade, tudo é assim.
Mas da forma que estava a coisa, Fredão, tava difícil.
Você sabe o que é, Tony?
O negócio ainda ajeitou um pouquinho porque ainda foi em Ancelotti.
Só para você ter uma ideia, Dorival Júnior, que é um grande técnico brasileiro e assumiu grandes clubes brasileiros aí, no torneio da... Eu acho que ele participou da Copa Sul-Americana, né? E aí o Brasil, numa disputa lá, teve um. Não sei se foi.
Confederações?
Copa das Confederações, não. Foi Copa das Confederações? Não me lembro.
Eu não tenho lembrança se foi ele ou se
foi Diniz. Eu sei que reuniram um grupo todo, fecharam um grupo no meio do campo e o técnico foi de fora. Quer dizer, quem junta o grupo aqui para falar
é
o técnico, não é o jogador. Claro que você ouve os jogadores também, mas o técnico ali é que chama os atletas para reunir, para ele poder falar o que ele está sentindo do jogo e o que ele está querendo. E ele ficou ali do lado. Quer dizer, notava-se que ele já não tinha liderança nenhuma.
Já não tinha comando,
já
né?
Já não tinha comando. Então, a tendência era vir um técnico a pedidos da mídia, do povo brasileiro, um técnico que tinha um perfil para denotar respeito, né? Então, isso ele tem. Ele montou a equipe aí eu já não sei se as escolhas foram
100%
dele, se ele aceitou algumas interferências. Aí é uma questão que ele tem que repensar, né? Porque ele precisa montar uma equipe brasileira com o perfil do futebol brasileiro, com a característica nossa. Eu acho que isso é que a gente tem que recuperar.
E chamar quem realmente merece ser chamado.
Não necessariamente, Júlio. Eu digo que a seleção brasileira pode vir para ganhar um campeonato, mas jogar o futebol brasileiro, que é isso que nós somos. Então, não dá para você jogar o futebol europeu. Ninguém vai conseguir isso no Brasil.
Olha,
o brasileiro é isso.
Olha, que eu já falei isso aqui há muito tempo e hoje o mundo inteiro está comentando isso. Que o Brasil tem que voltar a jogar o seu futebol.
Não, inclusive do passado. Vários jogadores, viu? Vários jogadores brasileiros que são comentaristas, todos eles fazendo esse comentário, falando no camisa, no jogador, que é o meia. Inclusive, eu tive uma boa notícia sabendo que o próprio Estevão joga no meio, jogou algumas competições pela seleção brasileira na meiuca, então um jogador que pode ser aproveitado lá. Agora, a gente precisa que alguém, que a CBF, que é mais importante, Tony, que eu acho que é o grande X da questão, é o comando da CBF também, o comando da seleção brasileira. Esse é que é a grande dificuldade.
6h33, o presidente da CBF sabe que é uma bola porque ela é redonda. 6h33.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Fred Menezes, o Fluminense e Bragantino empataram em 1-1 na noite desta sexta-feira, né? Valendo aí pelo Brasileirão Série A, dia 17, lá no Maracanã. Pela 19ª rodada do Brasileirão. O time paulista saiu na frente com Eduardo Sacha ainda no primeiro tempo, mas o tricolor arrancou o empate nos acréscimos aí da etapa final com o gol de cabeça de Inácio Fred Menezes.
Tony, foi um jogo sofrível, difícil de ser assistido. Eu estive na casa de um amigo meu, que meu doutor Antônio Carlos Rabá, e ele é torcedor do Fluminense, ele formou do Rio de Janeiro, ele visitou muito o Maracanã, assistiu vários jogos do Fluminense, né? A família é toda tricolor, conheço desde a infância, né? Então a gente sempre, né, estivemos juntos também. Eu fui assistir o jogo na casa dele e a gente ficou assistindo, sofrendo tanto que a gente disse assim: tira da televisão, bota a música e vamos botar o jogo aqui no celular pra gente ver só o resultado mesmo. Foi um jogo, o segundo tempo todo, de um ataque e defesa, porém o Fluminense não conseguia finalizar. A mesma dificuldade de fazer o gol. Então tentou, brigou, acabou um jogador do Bragantino sendo expulso. O time do Fluminense completo com as novas aquisições, né? Não Thiago Silva, eu não vi Thiago Silva. Quem jogou foi os dois zagueiros, Inácio e Freitas, né? Mas o Hulk jogou e batia a bola, batia e voltava. Eu acho que no último ataque a gente nem acreditou, né? Naquela tela pequena do celular. Aí não acreditou que a bola tinha entrado, um gol de cabeça. Mas assim, o Fluminense perdeu uma grande oportunidade, né? Claro que com o empate ele se mantém na sua posição, porque se ele é derrotado dentro de casa, o Bragantino ia ultrapassá-lo. Mas não quer dizer nada. Isso, ele ganhou um ponto, é bom, é importante, mas ele não pode perder pontos dentro de casa. Esse campeonato brasileiro, você precisa vencer dentro de casa. Uma dessas condições aí, a gente viu o Vitória vencer um jogo aí pro Vasco da Gama e deu uma subida, uma respirada grande no campeonato, com 3 pontos. O Vitória vem fazendo grandes jogos aí, pelo menos não é nem grandes jogos, mas com grandes resultados, né, no Campeonato Brasileiro, quando joga dentro de casa aqui em Salvador.
Muito bem, Fredão, 6h35.
Gabriela Esportiva.
6h35, Júlio César, na sexta-feira o Bahia mostrou aí que a pausa para a Copa do Mundo não tirou o embalo da equipe, tá? Na volta do Campeonato Brasileiro, o Tricolor dominou a Chapecoense e venceu por 2-0, Júlio César.
Foi um bom recomeço do time do Bahia após a Copa do Mundo. Você recomeçar a competição vencendo é sempre bom, né? Mas é bom também te alertar, não quero aqui desmerecer a vitória do Bahia, mas alertar que o Bahia venceu a Chapecoense, né? Um time que já vem fragilizado desde o início da competição. Então, Chapecoense não é parâmetro para o Bahia, ainda mais jogando dentro da Fonte Nova, diante do seu torcedor.
Sim.
Mas não quero desmerecer a vitória, não. Foi importante a vitória. Eu só quero ver agora o Bahia manter uma regularidade, né? Porque passou mais de 30 dias parado, treinando, se aperfeiçoando, né? Tem as contratações aí que chegaram, que eu quero ver essas contratações do Bahia. Chegou goleiro, chegou atacante, chegou zagueiro espanhol, né? Então, agora, o que eu espero do Bahia, né? É manter essa regularidade. Vencer o Chapecoense, ótimo. É um time que não oferece perigo para ninguém. Agora, o próximo desafio do Bahia amanhã é que vai ser um pouco mais difícil, o Bahia vai ter mais um pouco de dificuldade, que é o Atlético Mineiro, apesar também que é outro time que no primeiro turno da competição oscilou muito, passou muitas dificuldades, mas já é um pouco mais duro do que a Chapecoense. Então, no geral, o Bahia começou bem, largou na frente e já voltou vencendo, e isso é muito importante para dar ânimo, para dar tranquilidade ao time e ao próprio treinador para continuar o trabalho. Né?
Muito bem, Júlio, muito obrigado. 6h37.
Gabriela Esportiva.
6h37, Fred Menezes. O Mirassol venceu o Grêmio por 2-1 na noite desta sexta-feira, lá no estádio José Maria Campos, né? O Mirassol não tomou conhecimento do Grêmio, o Fredão. E acabou vencendo, né, por 2-1 lá no estádio José Maria Campos, pela 19ª rodada do Brasileiro. Né? Bruno Santos, estreante com a camisa do Leão, e Edson Carioca fizeram os gols dos mandantes, enquanto Carlos Vinícius dominou aí para os gaúchos. Diminuiu para os gaúchos, exatamente.
O time paulista está na 18ª posição do torneio com 19 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a 16ª posição com 21 pontos. E é a primeira equipe fora do Z4. O Grêmio até teve mais posse de bola, mas sofreu 2-0, né? E o Mirassol, jogando dentro de casa, fez valer aí sua força, como no Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse ano ainda não, assim, não tem feito jogos com grandes resultados também. Ainda esse ano, ainda está assim com a equipe muito irregular. Mas venceu esse jogo contra o Grêmio, importante vencer dentro de casa, né? O Grêmio se embolou, né? Mas não deve fechar a rodada no Z4. A equipe de Luiz Castro tem uma atuação abaixo, tanto que o goleiro Walter mal teve que sujar o uniforme. A equipe sofreu com a imposição física do Mirassol e não conseguiu gerar volume de jogo. No entanto, o clube pode ficar relativamente tranquilo em relação à zona de rebaixamento nesse momento, né? Neste fim de semana, ele só poderia ser ultrapassado pelo Remo, que precisaria vencer o Corinthians por 4 ou mais gols. Então, o Grêmio ainda consegue respirar, apesar dessa derrota, mas pode custar caro aí, logo, logo, nas próximas rodadas.
Muito bem, Fredão, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h49, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h49, né? 6h49, a queda da seleção brasileira, o Fred Menezes, da seleção brasileira de vôlei, passa por geração sem craques e postura apática, né? A eliminação inédita aí na fase classificatória da VNL, né? Escancara aí problemas técnicos e pouca vibração em quadra, né? O time terá 2 meses para se reorganizar aí até o pré-olímpico em setembro. É difícil, né, Fred Menezes?
Não, pré-olímpico muito difícil, Tony, mas a passagem pelo VNL não necessariamente você precisa ir para as finais, até porque tem alguns jogadores que não estiveram presentes também nesse momento, porque por causa de contusão. Lucas Bergman, que é um ponta de rede aí jovem, um jogador aí que tem muito futuro também pela frente, já vem se destacando na seleção brasileira, e vai ser incorporado à equipe. Agora, o que a gente vê já há alguns anos é que o Brasil, quando esteve aí nas posições mais altas do voleibol, né? O Brasil brigando por medalhas em Olimpíadas, campeonatos mundiais, o Brasil sempre teve grandes levantadores, né? E porque o jogador meio de rede, o jogador dos pontas também, o Brasil sempre teve líberos também. Eu vi esses jogos, alguns jogos aí, inclusive com as equipes mais fortes do campeonato. Eu assisti o jogo contra os Estados Unidos e o Brasil pecou muito na recepção, né? O líbero de chegar a tomar 3, 4 pontos seguidos. Claro que isso acontece algumas vezes, né? A defesa da equipe também não estava coesa. A gente sabe que com um olhar do esporte, você reconhece que a equipe está defendendo bem, não deixa a bola fácil cair, não erra bobagem. E o Brasil errou muito e acabou se complicando. Perdeu por 3-0. O Brasil perdeu também para a Polônia, que é a equipe também que briga aí para ser campeã da Liga das Nações, com uma pontuação muito alta aí. E o Brasil também perdeu de 3-0. Praticamente o mesmo jogo que fez contra os Estados Unidos, né? Agora, são momentos ruins que o Brasil vai apresentando, e no pré-olímpico não pode vacilar, porque não pode ficar de fora da Olimpíada, né? E é muito difícil a Olimpíada, que são poucas equipes. Ah, Tony, essa VNL são muitas equipes, né? Para você ter uma ideia, são 18 equipes participando. O Brasil ficou na 9ª posição, com 12 jogos, 7 vitórias. Quer dizer, praticamente um pouco mais de 50%. Né? E a grande falha do Brasil foi que o Brasil perdeu muitos jogos por 3-0. Então você acaba não pontuando na derrota, porque a pontuação do voleibol é diferente, né? Você, quando perde uma partida por 3-2, você perde dois pontos ao invés de 3. Então, o Brasil Para você ter uma ideia, a sétima colocada, a oitava, na frente do Brasil, as duas também venceram somente 7 partidas, né? Mas ficaram na frente por conta de ter perdido partidas aí mais duras e difíceis, vencendo 7 também para as outras equipes. O Japão ficou em primeiro colocado com 12 jogos e 12 vitórias. A Polônia na segunda colocação com 12 jogos e 10 vitórias. A Eslovênia na terceira colocação com 12 jogos e 10 vitórias. A Itália com 12 jogos e 8 vitórias. E os Estados Unidos foi mal nessa terceira rodada, né, de 4 jogos. Estados Unidos ficou em quinto com 12 jogos e 8 vitórias. Então o Brasil finalizou com 12 jogos e 7 vitórias. Mas você vê que o nível, apesar do nível mais alto de algumas equipes, estão num momento melhor do que a seleção brasileira, a gente vê que pouca coisa pode mudar e o Brasil pode crescer. Então o Brasil melhorando sua recepção, melhorando seu ataque, unindo mais a equipe, não deixando bolas fáceis cair, errando menos. Claro que nós temos muitos jogadores aí ainda que podem ser observados e que o Bernardinho deve trazê-los aí logo até aos treinamentos também da seleção brasileira, para poder realmente fazer com que o Brasil não só se classifique para o pré-olímpico, mas que mantenha uma equipe aí para cada vez mais perto das Olimpíadas, o Brasil continue crescendo, né? A gente vê uma certa deficiência no ataque, no bloqueio, mas isso são problemas pontuais que podem ser recuperados com o próprio treinamento, né? E o conjunto da equipe.
Muito bem, Fred Menezes, 6h55.
Gabriela Esportiva.
NBA, o Golden State Warriors é o campeão da Summer League 2026. Em uma final emocionante, venceu o Memphis Grizzlies por 90-94 com grande atuação de Axel Lindborg no segundo tempo. O autor do duplo-duplo, né, com 21 pontos e 10 rebotes. Foi o segundo título da competição, Fred Menezes, para o Warriors, usada pela franquia da NBA para mostrar e testar jovens selecionados no draft, né? Dar espaço para jogadores menos rodados do elenco e até para fazer teste, né? Com os não draftados aí, jogadores internacionais também, né? É uma espécie de grande teste, né? Eles fazem uma competição, tudo é competição, né?
O Summer League, Tony, é como se fossem as segundas equipes das grandes equipes.
Eu sei, como se fosse uma peneira para ver quem vai para a linha, para escolher aqueles jogadores que têm capacidade de não, compor o grupo, não?
Não é somente isso. Na verdade, é como se fosse o time B.
Sim.
Né? E é um campeonato das equipes B. Então, jogadores que são draftados, jogadores jovens, jogadores recém-contratados, que já não estejam há alguns anos, né? Jogadores mais jovens, eles já estão sendo trabalhados para subir para a primeira divisão, que é a NBA, né? Então eles mantêm essa segunda
equipe. Mas não é espécie de classificação para ver quem fica?
Se você for bem e você mostrar crescimento, desenvolvimento,
sim,
de quando você chegou na sua equipe e com o que você está se apresentando nesse momento, você se destaca nesses jogos da Summer League e começa a ganhar tempo que é dentro de quadra, na equipe principal.
Sim.
Isso aconteceu com Gui Santos, o brasileiro, que entrou, passou aí pelo menos 2 ou 3 anos no Summer League, ele e outros jogadores, né, do Golden State, e aí começou a mostrar que tinha condição de ser contratado pela sua equipe, a equipe principal, e ganhando cada vez mais tempo na equipe principal. Gui Santos deu uma sorte, porque alguns jogadores tarimbados da NBA e do Golden State se contundiram, como Jimmy Butler, com o próprio Stephen Curry, e aí ele acabou tendo oportunidades e não deixou perder essa oportunidade. Toda vez que entrou em campo, mostrou um grande basquete, com muita luta, muita marcação e também pontuação. Então o Gui Santos acabou sendo contratado. Então o Summer League, contratado definitivamente. Né? Agora você, Summer League é uma coisa que você participa do draft, é contratado, está muito verde ainda para jogar, são jogadores saindo da universidade, jogadores até mais jovens, mas que continuam ali desenvolvendo no período de 2 anos, 3 anos, e aí eles sobem, são vendidos para outras equipes para ter uma oportunidade maior. Às vezes não ficam na NBA, vão jogar o campeonato europeu, jogam vários campeonatos aí pelo mundo afora, né? E assim a gente, os jogadores que são pinçados, geralmente quando entram para a sua equipe, vão ter oportunidades, e geralmente, né, o olho clínico de muitos profissionais da área, né? Porque são equipes grandes, Tony, para você ter uma ideia, cada equipe tem equipe dessa aí, como Lakers, Boston, Golden State Warriors, ele tem equipes que trabalham a defesa, que trabalham o ataque, que trabalham a preparação física, são vários profissionais, médicos, dentistas, professores de educação física, empresários também. Então são várias pessoas dedicadas ao crescimento do atleta, e é por isso que a NBA trabalha com os maiores jogadores de basquetebol do mundo.
Muito bem, Fred Menezes, 6h59 para encerrar o programa de hoje.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h59, Júlio César, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta segunda-feira o Vasco receber aí 40 milhões da Almirante SA, empresa de Marcos Lamacchia, né? Empresário com negociações avançadas para adquirir a SAF do clube. No sábado, o clube fez o pedido para receber essa quantia no formato de um empréstimo DIP, né? Formato financeiro visado para instituições que estão em recuperação judicial. A juíza destacou que o movimento foi aprovado pela administradora judicial, né? Pelo watchdog do clube e pelo Ministério Público, né? Na decisão, a justiça destacou que a contratação de mútuo entende aí os interesses da recuperação judicial e não compromete os direitos dos credores, além de contribuir para a preservação das atividades do clube, Júlio César.
Eu acho que essa novela do Vasco da Gama aí, envolvendo essa ave, já está na hora de terminar, né? Eu acho que o Vasco está sendo prejudicado com isso, né? O Vasco que vinha em uma vibe boa aí com o Pedrinho, levando a troncos e barrancos, mas vinha fazendo um trabalho bom, enxuto, pés no chão, e depois de uma hora para outra a coisa desavessou de um jeito que já virou bagunça. Então está na hora de dar um ponto final, né? Eu acho que a justiça tem que autorizar essa venda da SAF do Vasco, porque se essa venda não acontecer o mais rápido possível, a tendência é de que as coisas só tendem a piorar no Vasco.
O Vasco não vai ter condição nem de, né, disputar o Brasileirão.
E o que a gente pode prever em um futuro próximo é a extinção do time do Vasco, infelizmente. E o time não vai aguentar por muito tempo seguir do jeito que as coisas estão acontecendo.
Na situação aí que o Vasco está hoje, né, e se não for concebida a venda da SAF do Vasco, né, o Vasco vai ficar numa situação tão caótica que o Vasco vai cair para a segunda divisão e não vai sair mais de lá. Porque o Vasco não tem dinheiro. E quem está contra a venda do Vasco é justamente as pessoas que utilizam o Vasco para se promover, né? Promoção pessoal.
Parece louco completar também.
E essas pessoas sabem que hoje uma SAF com a parte aí de 90%, detendo 90% do clube, elas não vão poder fazer o que elas fazem hoje no Vasco da Gama. Entendeu? Se o Vasco não for vendido o mais rápido possível, porque ninguém vai emprestar um time que está em recuperação judicial. Entendeu? Você não vai emprestar dinheiro.
Ou a transação é de compra e venda, ou de empréstimo no...
Não, vai emprestar,
não vai rolar.
Não, vai emprestar esse dinheiro, porque como bem diz a nota, as periquitas começaram a vencer, né? Porque você está em recuperação judicial, você faz um acordo para pagar os seus fornecedores que você está devendo, né? Então, as parcelas vão começar a vencer e o Vasco precisa de dinheiro em caixa para começar a honrar esses compromissos que foi batido lá na justiça. Então foi por isso que a justiça liberou agora ao Vasco receber esse empréstimo de 40 milhões de reais.
Inclusive você falou em dívida aí de periquitas vencendo. Periquita é as notas, né?
É o boleto.
Os boletos, as notas, as promissórias que o Vasco assinou por aí. O Santos está vivendo uma situação complicada também. O Santos já deve 3 meses de salário fechado e está indo para 3 meses agora de direito de imagem. Inclusive, a nota fala que se o Santos não pagar até hoje, segunda-feira, o direito de imagem, porque já tem 3 de salário, mais 3 de direito de imagem, a lei Pelé, ela permite ao jogador ganhar passe livre. Não se pode atrasar 3 meses de salário fechado. Você pode atrasar 1, 2, mas não pode deixar fechar o terceiro. E o Santos já deixou fechar o terceiro.
Já fechou o terceiro.
O terceiro de salário e agora está fechando hoje o terceiro de direito de imagem. Se isso acontecer, a partir de amanhã, jogadores do Santos já podem entrar na justiça.
O Tiquinho Soares já pediu.
O Tiquinho já saiu, já caiu fora. É. E requerer seu passe livre, porque a lei faculta isso ao jogador.
Ó, a situação financeira do Santos é muito crítica, né? É marcada por uma dívida que já ultrapassa 1 bilhão de reais.
Só 90 e tantos aí de Neymar.
O clube enfrenta severos problemas de fluxo de caixa, resultado em atraso de pagamentos e direitos de imagem, né? Completado cerca de 3 meses por atraso, como o Júlio acabou de falar. Além de pendências no salário CLT de junho. Quer dizer, isso os funcionários também, a galera lá da limpeza, o pessoal que, né, é responsável pela infraestrutura da sede do Santos, também está sem receber salário, essa galera.
E então, é quem sofre mais, né?
E a crise de liquidez impactou diretamente o elenco e as operações. Né? Como a gente acabou de falar, o Tiquinho Soares conseguiu a rescisão de contrato na justiça, cobrando aí 7 meses de direitos de imagem, mais 3 meses de junho fechado, CLT, como você falou, de salário. Tem a Transferban também, o clube, né, foi punido com a Transferban no valor de 12 milhões, está impedido de registrar novos atletas, até regularização. Né? Tem a dívida com o Neymar. O clube possui um acordo aí para quitar a dívida de aproximadamente 90,5 milhões.
Quase 100 milhões de reais.
Né? Referente a direitos de imagem não pagos ao do primeiro semestre de 2025. Né? Com pagamentos parcelados até 2032. E o CT dos meninos lá, dos meninos da Vila, foi colocado como garantia, viu, Júlio? Sim. Jogadores cobram explicação da diretoria aí no CT Rei Pelé sobre a falta de repasse e não tem previsão de pagamento, né? Então é o seguinte, sabe o que é que vai acontecer? Esse time aí, se eu tiver, a não ser que eu esteja errado, mas eu acho que vai parar na mão da família do Neymar, viu?
A tendência é essa, E é tudo que o pai de Neymar quer, porque aí ele compra barato, né? Ele vai comprar o Santos barato.
O clube já deve 90 milhões a eles, né?
Já deve 90 milhões, quase 100. Daqui até lá os juros devem ultrapassar 100,
né? Muito bem, gente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Júlio César, boa noite pra você.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, nosso amigo Fredão. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um forte abraço aqui, meu amigo Gilmar, enfermeiro lá da COSI. Alô, Gilmar, aquele abraço, sempre ouvindo aí o nosso programa. Nosso amigo Ailton, enfermeiro também da COSI, gente boa, gente fina. Um abraço, meu amigo Israel Almeida, grande fisioterapeuta aqui na cidade de Ilhéus, né? E minha amiga Laís Borges, também fisioterapeuta, cara alta aí na fisioterapia. Então, um abraço a toda essa galera aí. E mandando um abraço aí aos nossos amigos e amigas do Filezão Top da Economia. Amanhã, terça-feira, tem promoção no Filezão. Fredão, sabe como é o nome da promoção? Café com leite, né? Aqueles produtos que envolvem o café no geral, café, leite, um queijozinho, um presunto e por aí vai, esses itens, tudo na promoção amanhã no Filezão, com o menor preço da cidade, hein? Filezão Top da Economia, nosso
céu da vitória. Tá bom, tá bom. Hoje é dia do amigo, você já mandou alô para os seus amigos aí?
Mandei uma mensagem para você.
Ah, eu já vi, muito obrigado.
Meu mandei para o Fredão também.
Feliz dia do amigo. Obrigado. É o Fred Menezes, boa noite.
Vou mandar um abraço para a Contabilidade Cunha, né?
Cunha. O Cunha, Renatinho tá indo aí lhe buscar.
É, viu? Ele disse que ia, vou buscar meu sogro, que ele é
falou,
muito querido.
Rapaz, falou com carinho danado.
É, Renatinho é gente boa.
Ele gosta de você, viu, Cunha?
É um bom genro ali, Renatinho.
Renatinho é caralho.
É por aí. Eu vou mandar um abraço aqui, porque eu encontrei na minha caminhada de domingo com meu amigo Vado e Paulo Góes, né, a turma do antiga do Baneb aí.
É, mas pra quebrar é mais caro.
A turma do Baneb toda na malhação também aí no sábado. Mandou um abraço pra Renato Madeira, Renato Paiva, fez aniversário sábado.
E por que
esse
negócio de madeira?
Renato Madeira é comerciante de madeira. Mandou um abraço pra Renato Paiva, vascaíno, tá sofrendo. Rodrigo Paiva, Bernardo também, sofrendo com o Vasco.
Tá.
Eles
demais.
Que já foram esse ano lá pro Maracanã ver o Vasco ser campeão, né? Um momento, momento tão importante do Vasco. Eles estavam lá e eu estive com eles aí no sábado e mandar um abraço para todo mundo. E Dona Solange Paiva, que nos recebeu aí, eu e minha esposa Liane lá, com muito carinho. Mandar um abraço para o Dr. Rabá também, assim, um jogo junto também. Torcendo para a Espanha.
Exatamente.
Né? Então, nós somos espanhóis desde pequenininho. Assim, a gente terminou, nós terminamos aí, final de semana maravilhoso. E, então, boa noite para todos. Para Tony Café, Júlio, Zé Maria, todos os ouvintes do Gabriel Esportivo.
Beleza. Um abraço para todos vocês. 7h20. Um abraço aí para a rapaziada de Tabuna também, né? Professor Adailson, Adailson Miranda, aquele abraço aí pra você, essa grande fera da educação, né? 7h10, um abraço também pro meu amigo Rai, lá no Conceição, a velha guarda do Conceição.
Gabriela Esportiva.
7h10, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.